Olha só, muitos de vocês devem ter visto que foi finalmente aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo, né? Foi aprovado finalmente aí um cessar-fogo que tem envolvimento, teve aprovação de todos os países e a abstenção dos Estados Unidos nesse processo. O que é um marco histórico, né? Sobretudo porque era a posição negativa dos Estados Unidos nas votações de cessar-fogo em Gaza que impedia que o cessar-fogo pudesse de fato acontecer. E aí, durante essa semana, a gente recebeu, né, a notícia que foi aprovado, vai ser realizado esse cessar-fogo com a abstenção do voto dos Estados Unidos, e isso causou uma grande crise diplomática, né? Sobretudo uma crise diplomática entre o Escritório de Relações Internacionais do Biden e o Escritório de Relações Internacionais do governo israelense. É justamente porque, historicamente, a posição dos Estados Unidos é de apoio a Israel. E aí o Netanyahu já começou a soltar as pérolas, né? Falando que a ONU é uma organização antissemita e antijudaica. A ONU que criou o Estado de Israel, né? Mas tudo bem. E aí você tem um movimento que está caminhando um pouco para essa direção em que a gente pode observar uma diminuição da intensidade do conflito que está sendo proposto por isso. Cabe avaliar, cabe ver agora como que Israel vai lidar com isso. Porque o que eu sinto que está acontecendo agora, né, para a gente poder fazer uma análise, dar uma viajada, né, fazer uma análise mais aprofundada, é que Israel tem tido uma conduta, um comportamento expansionista nesse território, né, durante muito tempo, e que agora tem chegado a uma pressão internacional que não consegue mais, né, não olha para essa situação e fala: Israel, a situação está um pouco complicada, né, acho que você está exagerando um pouquinho. E eu sinto, gente, particularmente, que isso tem muita similaridade com os processos que acontecem na expansão territorial da Alemanha nos anos 30. Da Alemanha nos anos 30, porque até ali a invasão da Polônia em 39, quando a Segunda Guerra Mundial vai ser de fato deflagrada, a Alemanha nazi, ela consegue expandir seu território para aquilo que ela chamou, convencionou chamar de espaço vital, com a anuência, a aprovação das potências imperialistas, das potências capitalistas, do mundo liberal democrático. Então eu acho que da mesma maneira se chega a uma situação em que, nessa ocasião, já deu. Eu acho que fica muito evidente que há um desgaste muito grande por parte dos Estados Unidos em substancialmente apoiar essa posição. E eu acho que isso também tem um dedo de entendimento, né, de uma demonstração para tentar diminuir o impacto eleitoral que isso tem. Porque a manutenção dos Estados Unidos nesse fronte, né, nesse lugar de preservação do conflito em Gaza é algo que começou a fazer com que a popularidade do Joe Biden caísse muito, né? Caísse muito. Justamente porque as imagens, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que acontece em Gaza é o retrato mais vil, é o retrato mais cru, da verdade mais dura do colonialismo. Então eu acho que com o processo em que a gente vê a eleição dos Estados Unidos do Joe Biden perdendo tração, perdendo popularidade, a abstenção dos Estados Unidos acaba servindo muito mais, eu acho, como uma forma de acenar para esse grupo de eleitorado, para poder tentar diminuir essa impopularidade, que eu também acho que não vai acontecer tão bem. Mas e é uma conquista importante, né? Porque hoje em Gaza, mais de 1 milhão de pessoas está passando por fome, por situação de exposição à fome. 85% da infraestrutura foi destruída por Israel. Então a conquista desse cessar-fogo, ela é absolutamente fundamental. Ela é muito importante, ainda que ela, acho que ela só vai durar até o Ramadã. Acho que ela dura só até o Ramadã, o dia 9 de abril, que é quando termina o Ramadã. E eu acho que também vem de uma posição em que os Estados Unidos, ao se absterem, né, dessa votação, mostram como a proposta que eles fizeram de cessar-fogo, que foi recusada por Rússia e China, acabou sendo muito desmoralizada, né? Eu tenho a sensação que a galera não comprou essa narrativa, não comprou a narrativa de que os Estados Unidos são os benfeitores da paz, ou são aqueles que querem a paz imediata, tal. E aí isso acabou pegando mal. E eu acho que quando a gente vê as ações que Israel tá realizando, né, a invasão em Rafah, mano, eu vi uma notícia, velho, que é o nível de exploração, de atrocidade cometida por Israel. É o fato de que Israel pega suprimentos, manda aviões com suprimentos para o mar na faixa de Gaza e os palestinos estão morrendo afogados tentando pegar essa ajuda humanitária. Os caras estão jogando ajuda humanitária no mar, velho. Destruindo item, destruindo coisa. E é sempre aquela velha história, né? A ajuda humanitária dos Estados Unidos, da ONU, da puta que eu pariu, mas aí a ajuda militar é 10 vezes mais. 100 vezes mais que o valor de ajuda humanitária. Os caras estão jogando ajuda humanitária no mar, obrigando os palestinos a nadar em alto mar para poder pegar comida. Esse é o nível da situação que você chegou, tá ligado? Então é um momento muito importante, e é um momento importante porque também garante esse mínimo de respiro para os palestinos, sobretudo os palestinos em Gaza, e esse respiro vai ser muito importante porque representa também essa mobilização da comunidade internacional contra a atuação racista, colonialista de Israel. E se você quiser entender mais sobre a questão palestina, entender melhor a história, entender melhor como que essa situação foi chegando até esse momento, não deixe de assinar o curso básico de história e de formação política que está aqui no link da descrição desse vídeo. Lá a gente tem as nossas aulas sobre a questão palestina, dividida em 3 partes, para você poder acompanhar todos os processos históricos e análises que fizeram com que a gente chegasse a essa atual situação. Por somente R$10,90 você assina esse e tem acesso a mais 12, 13 aulas que podem ser acessadas em qualquer lugar pelo seu aplicativo ou pelo navegador Hotmart, por somente R$10,90 por mês. Então, não deixe de conferir o link das aulas do curso básico de História e de Formação Política que estão aqui no link da descrição desse vídeo. E agora eu acho que também é importante a gente entender que esse cessar-fogo ele é um passo importante para essa mobilização, e ele tem que ser seguido de uma política concreta que visa exatamente retirar de Israel as cartas do jogo na mão, sabe? Então a iniciativa, por exemplo, que a África do Sul fez contra o genocídio é absolutamente importante. Absolutamente importante. E o Brasil, e você vê que coisa, né? Eu falei isso lá naquela época. Falei lá naquela época. As posições do governo Lula, naquele momento que se fez a comparação do genocídio que acontece na Palestina com o Holocausto, foram acertadíssimas. Uma posição firme, acertada, simbolicamente importante, e precisa vir acompanhada de uma vitória concreta, né? Presidente Lula, já passou da hora de a gente fazer uma política que seja contrariamente expressa às intenções colonialistas de Israel. Então, se Israel não cumprir com as determinações do cessar-fogo que foi aprovada na ONU, é fundamental que o Estado brasileiro rompa relações diplomáticas com Israel, deixe de comprar suas armas, seus aparelhos de inteligência, deixe de fazer suas parcerias com as universidades. Israel precisa ser colocada no lugar que precisa ser colocada. Um Estado colonialista e que precisa ter a sua estrutura colonialista desmantelada, destruída, tá? É a única forma da gente conseguir reivindicar essa luta por uma parte concreta. Esse cessar-fogo, ele é absolutamente importante. Mas eu acho que ele deixa muito evidente, né, o quanto... Olha o tamanho da mobilização que você precisa fazer para aprovar um cessar-fogo. Um cessar-fogo, sabe? E é um cessar-fogo que a gente vê que está muito mais orientado pela forma de como Israel está lidando com esse conflito, né? Sobre essa perspectiva de avanço colonialista, do que um cessar-fogo que vem, por exemplo, da forma de como o Hamas ou a Frente Popular de Libertação da Palestina é uma grande ameaça à estabilidade do Estado israelense. Pô, é isso, Israel tá bombardeando escola, hospital, mercado, estrada, campo de refugiado, cidade, tá matando jovem com drone, tá matando gente de vários jeitos diferentes, e foda-se, né? Então eu acho que é substancialmente importante a gente ver essa conquista do cessar-fogo como uma conquista fundamental e que precisa ser acompanhada de, não agora da paralisação, mas de um incremento à pressão contra o Estado israelense. Que tem que ser acompanhada com essa perspectiva do rompimento das relações diplomáticas com Israel e do programa de desfinanciamento e de boicote. Então eu acho que foi um passo importante, vamos ver como isso vai se desenvolver no futuro. Eu não acho, particularmente, eu não acho que isso vá ter um prosseguimento, né? Uma robustez, uma estrutura muito grande para além de um cessar-fogo que acaba no 9 de abril. A meu ver, Israel está indo para o jogo do tudo ou nada. É isso. E esse é o jogo do sionismo, né? É o tudo ou nada nessa perspectiva colonialista. Então, o que a gente pode observar é que já existe uma tendência cada vez maior do acirramento desse processo. E sobretudo porque também, hoje, importante dizer isso, os UTIs, né, as forças de resistência que fazem, prestam solidariedade aos palestinos em Gaza, do movimento Al-Ansar, acho que é assim que fala, Al-Ansar, estão bloqueando as saídas de mercadorias daquele estreito que passa pelo Mar Vermelho. Então isso ajuda também a explicar um pouco por que, que a posição dos Estados Unidos se alterou. Porque não está conseguindo desbloquear aquela saída, o que é prejudicial para os interesses econômicos das potências, tanto europeias e ocidentais, que não tem por onde escoar ou por onde comprar o petróleo americano vindo dali, do Mar Vermelho, né, daquela região, já que os Estados Unidos não conseguiram abrir a Síria com a Guerra da Síria, e agora tentam fazer essa abertura. Com esse aprisionamento, né, com esse cerco a essa saída, isso prejudica muito a atividade econômica dos Estados Unidos, o que pode também ajudar a explicar um pouco o porquê dessa abstenção, né, tão repentina. Não, meu querido e minha querida. Os Estados Unidos não aderiram, né, não se abstiveram da votação do cessar-fogo porque eles tiveram um lampejo de humanidade. Mas meramente por se tratar de interesses econômicos, de interesses com relação a esse futuro, né, da economia política estadunidense, tanto do ponto de vista naval, né, do ponto de vista comercial internacional, quanto do ponto de vista eleitoral para os democratas, né? Vamos ver como essa notícia vai reverberar, vamos ver como essa notícia ainda vai se desenvolver, né? Como que vai ser o desfecho desse processo, né? Exatamente, Madalena, o Iêmen também foi bombardeado em resposta a esses bloqueios marítimos. Então eu acho que é um passo importante, é um passo fundamental e é o início, né, de um processo elementar para a gente poder buscar a pacificação da região de Gaza, né? A pacificação e a manutenção da resistência do povo palestino contra a iniciativa colonialista de Israel. Então, aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos.